depois de alcançar aí um certo equilíbrio entre compra e venda, tanto o vendedor quanto o comprador, parece que deu agora uma saída aí das negociações, aí parece que a gente está encontrando uma certa estabilidade aí, principalmente na arroba do boi. Mas o que a gente pode ver, o que a gente pode esperar ainda para esse restinho de ano em relação a preços, a demanda, a oferta e mais do que isso, que vem para 2021. Quem analisa esse quadro com a gente agora é o Iberville Neto, analista lá da Scott Consultoria. Meu amigo Iberville está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, viu, Iberville? Obrigado pela participação aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, conta para a gente como é que está sendo a movimentação nessa reta final do ano de 2020, como é que estão os preços da arroba e como é que está sendo aí a demanda, principalmente nesse momento, Iberville.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É um prazer, Alexandre. Vamos lá. O que a gente tem observado? É um mercado com muito pouca movimentação. O escoamento pelo período ele está um pouco melhor. Inclusive, nós tivemos valorização no mercado atacadista de carne sem osso após 3 semanas de recuo, uma valorização no mercado atacadista de carne com osso, uma valorização na virada da cotação de ontem para hoje na ordem de 5%, então uma valorização importante. E do lado da oferta, o produtor fora das vendas, então um ritmo de negociação muito pequeno, mas isso já sinaliza uma sustentação para a arroba, embora os frigoríficos também não estejam muito ávidos, porque o que eles têm de escala hoje, com o que já tem produzido, então a demanda de final de ano, de Natal e de Ano Novo, ela, no máximo, ainda, se a gente considerar o que vai ser comprado lá no final da próxima semana, está sendo produzido agora, para exagerar até, mas já ficou para trás, então, ou já está na escala, no máximo. Mas não tem mais gado sendo negociado para essa demanda de final de ano. Então, isso já acalma um pouco a demanda da indústria. E, por outro lado, os pecuaristas estão já em recesso, né? Então, a gente já tem esse cenário de pouca movimentação. Nós tivemos valorização na arroba em São Paulo agora no começo da semana, um movimento pequeno, mas depois de quedas ininterruptas desde meados de novembro, isso sinaliza essa possível sustentação e é o que a gente tem de expectativa daqui até o final do ano, é de um mercado sem grandes novidades, um mercado com poucos negócios.
Qual que é a referência? Qual é a referência que vocês trabalham aí na Scott hoje para a arroba do boi?
A nossa referência em São Paulo está em 254 à vista, livre de fundo rural já, mas um mercado bem parado. Pouca movimentação.
É mais referência mesmo do que com negócios efetivos, né, Iberville?
Isso. Não é um mercado que está girando muito em torno desse valor. Aí um negócio pingado ocorre um valor abaixo, outro valor acima. Ele está um mercado um pouco mais disperso do que normalmente é. Normalmente, em volta ao redor das referências, existe uma amplitude de preços. Isso é inerente à referência, né? A gente define um valor que ao redor dele os negócios costumam ocorrer. Mas nesses momentos, essa amplitude, essa oscilação fica ainda mais dispersa em relação a essa média, embora o número de negócios não seja tão grande.
Agora, você pontuou uma coisa no início da sua fala, que foi a recuperação dos preços da carne no atacado. Como é que está sendo essa recuperação? E é em função de uma demanda mais agressiva? Ou, pelo contrário, é uma limitação de oferta aí que dá fôlego para o movimento de alta?
Alexander, é uma associação dos dois, mas eu diria que a oferta tem pesado um pouco mais. Essa oferta realmente está bem enxuta e, claro, que esse período do ano ele é de escoamento um pouco melhor, mas se fosse para elencar um fator principal, pelo que a gente tem conversado com o pessoal, seria a oferta enxuta, principalmente no caso das carcaças. E aí, quando a gente considera o mercado atacadista de carne sem osso, voltando um pouco, nós vínhamos de 23 semanas consecutivas de alta, aí nós tivemos 3 semanas de queda, e agora ele voltou para esse cenário um pouco mais positivo, aí com uma alta de 0,5%, para os cortes de dianteiro, desculpe, e 0,4% para os cortes de traseiro.
Isso significa o quê? Qual o preço do boi casado hoje, Iberville?
O boi casado, agora, esse 0,5, 0,4, só para deixar bem claro, eles são os cortes, né, a média dos cortes. E a alta do boi casado de ontem para hoje, ela foi de 5,6%.
Subiu bem,
Ontem a
né?
gente estava com uma... Subiu bem. A gente estava com uma referência de 16, R$ 16,30 e agora na casa de R$ 17, R$ 17,20 aí. Uma referência um pouco parcial que eu peguei com o pessoal, eles estão fechando ali, mas a magnitude do aumento é dessa ordem aí.
De 5 ou 6% aí em relação a ontem.
Exato.
Mas é pouco provável que essa alta seja repassada para arroba diante da falta de negócios, então.
Isso, a gente tá tendo uma demanda por carcaças nesse momento, para esse escoamento no atacado, esse movimento, essa busca por carcaças, mas o boi, para ser negociado, ser abatido e estar disponível para essa demanda desses próximos 10 dias, aí ele já está, a não ser que seja uma coisa muito específica, mas não é o ciclo normal ele entrar na escala, então. Essas escalas que já estão feitas serão delas que ainda podem sair algumas carcaças aí para essa demanda de final de ano.
Muito bem. Bom, então tá. Então a gente tem aí possivelmente uma estabilidade nesse resto do ano, ou pelo menos sem grandes variações para o preço da arroba. A carne no atacado está tendo aí alguma demanda, mas não é uma demanda que justifique a alta. O que está garantindo aí essa alta é mais a oferta baixa, a disputa pela pouca carne que tem, mas também não deve ir muito além desses patamares de preços, né? Agora, e para 2021, Iberville, o que que a gente pode esperar? O que que o preço ou as informações trazem aí de fundamento para a fixação dos preços?
Vamos lá, Alexander. Para 2021, normalmente janeiro é um mês de demanda mais fraca, é o pior mês de consumo, e dezembro é o melhor mês de consumo. Então, normalmente tem um degrau, no escoamento, no volume escoado entre dezembro e janeiro. Só que nessa próxima virada de ano, a gente vai ter uma situação a mais, que é a interrupção do auxílio emergencial, que vem ajudando bem. Então, a saída do auxílio emergencial deve fazer com que a diferença de janeiro para dezembro, no que diz respeito ao escoamento, seja ainda mais relevante. Então, esse é um ponto negativo. Por outro lado, nós temos aquela movimentação comum aí de que os pecuaristas ficam ainda um tempo fora das vendas. O clima não tem ajudado muito no que diz respeito às pastagens, mas pelo menos para uma manutenção do gado, nós já temos observado chuvas, isso já acaba permitindo. Para a agricultura, o nível de chuva exigido para tranquilizar é outro, né? Mas para conseguir manter esse gado no pasto, a gente já tem observado chuvas em diversas regiões. E então, isso deve manter um nível de oferta limitado ainda em janeiro, e isso contrabalancear um pouco. A gente não acredita em um mercado muito movimentado do ponto de vista de preços. Eu acho que se for para tentar projetar alguma coisa para janeiro, a gente deve ter um mercado um pouco mais estável aí, sempre de olho na demanda doméstica. Daí, outro ponto que vai ser fundamental na precificação da arroba para 2021 é o movimento de retenção de fêmeas, o nível desse movimento. A gente acredita que vai continuar com o processo de retenção de fêmeas devido aos preços da reposição atrativos. Então, eles sentiram um pouco a queda de preços do boi gordo nesse último mês, caíram também os preços da reposição, mas sem um excesso de oferta, eles cederam simplesmente porque o comprador ficou com o pé atrás e isso acabou acomodando um pouco os preços, mas caíram menos do que os preços do boi gordo em geral. Então, isso sinaliza que a oferta de reposição não está confortável e muito provavelmente a gente vai ter mais um ano de investimento na cria. E o que isso significa? Um ano de investimento na cria é um ano no qual a gente tem menos fêmeas abatidas, ou pelo menos um patamar de fêmeas mais modesto, e esse patamar de fêmeas ele é sentido principalmente na primeira metade do ano. Nós temos os picos de abate de fêmeas que ocorrem normalmente em março e em maio. Em março, devido à sazonalidade reprodutiva, em maio, devido à chegada da seca. Então, nos anos que nós temos uma retenção de fêmeas ou um volume menor de fêmeas abatidas, um volume mais calmo de fêmeas, talvez maior que 2020, mas ainda limitado. Normalmente nesses anos nós temos uma sazonalidade ou aquela pressão de final de safra um pouco mais modesta, porque não tem tantas fêmeas vindo das águas para que sejam vendidas ali na entrada da seca. Então, eu acredito que do lado da oferta a gente tenha um cenário positivo aí para a precificação do boi, para passar uma safra relativamente firme. Talvez não com a força que nós tivemos em 2020, 2019, mas uma safra positiva. Do lado daí das exportações, nós temos a ponderação de China. Do lado do consumo doméstico, a questão de imunização, evolução dessa imunização no Brasil e no mundo, fazendo a economia girar, fazendo a coisa voltar a rodar, e isso melhorando mais ou menos o consumo. A gente acredita em um consumo melhor de maneira geral, até o PIB também para 2021, ele te fala de um crescimento aí acima de 3%, enquanto para 2020 as projeções são de queda de em torno de 4%, se não me falha aqui, 4,4%
É isso
nos
mesmo.
últimos relatórios de foco. Então, a gente passa de um ano negativo para um ano positivo, que não vai ser positivo a ponto de recuperar, mas um positivo que na comparação anual vai ser positivo na precificação do boi gordo. Para exportação, aí a gente tem um ponto de cautela, mas eu acredito que o maior ponto de cautela seja relacionado ao câmbio, porque o outro ponto que eu ia citar e comentar aqui seria China. China deve continuar comprando, inclusive mais do que em 2020, mas ela já começa a desacelerar esse aumento que foi observado em 2019 e 2020, iniciado lá com o surto de peste suína africana, que gerou uma lacuna enorme de proteína no país. Então, eles compraram muita carne, aumentaram a compra de todo tipo de carne em 2019, em 2020. Para 2021, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos espera um aumento da ordem de 3,6% para a importação de carne bovina da China, mas eles já esperam uma queda aí em torno de 6% para a importação de carne de aves e carne suína. Lembrando que os patamares se elevaram muito nesses últimos anos de importação. Então, teremos bons volumes comprados pela China, o Brasil participando de maneira importante disso, mas o nosso câmbio, a relação real com as demais moedas, e aí incluindo, obviamente, o dólar, vai influenciar muito isso. Então, e aí a gente tem o câmbio sendo influenciado por política
Externa,
econômica norte-americana, isso, política externa e econômica norte-americana, que por sua vez influencia também o comércio de suínos, Estados Unidos-China. Os Estados Unidos são importantes fornecedores para a China, e nós temos imunização de maneira geral, afetando o ritmo das economias, e a diferença de ritmo das economias é um dos fatores que afeta o equilíbrio das moedas. Então, esses fatores, cada um influencia diretamente a pecuária, a nossa exportação, mas entre eles também estão bem amarrados. A gente está com um cenário especialmente interessante, diria.
muito bem. Bom, pegando os detalhes dessas suas colocações aí, quando você fala da safra, a gente já entendeu que a participação de fêmeas continua ou deve ser menor do que em anos passados aí, dando continuidade ao ciclo pecuário de baixa aí. No entanto, Iberville, dá para dizer que o volume geral da próxima safra vai ser maior? Tem uma recomposição de rebanho ou não? Ainda assim teremos uma oferta total restrita?
Alexander, a oferta total de 2020 foi muito restrita. Eu acredito, a nossa expectativa aqui é que nós tenhamos uma oferta restrita frente aos últimos anos, mas um pouco acima da observada em 2020. Então, esse é o nosso cenário base aqui de análise, a nossa expectativa no que diz respeito à oferta. Um pouco maior que a de 2020, mas como a de 2020 foi muito baixa, historicamente, se não para algumas comparações, a menor desde 2011. Ainda teremos um patamar positivo para a precificação do boi gordo.
O que, no final das contas, significa uma oferta ainda sendo disputada, certo?
Sim, é o que tudo indica, a menos que a gente tenha uma frustração muito grande em um dos componentes da demanda. Mas eu acredito que China deva continuar comprando bem, de olho no câmbio, de olho nessas relações internacionais paralelas, mas China comprando bem e no que diz respeito ao consumo doméstico, sentindo falta do auxílio emergencial nesse primeiro momento, mas um consumo como um todo aí ao longo do ano um pouco mais positivo.
Principalmente se houver, de fato, essa recuperação econômica que se espera e se projeta, né? Pessoal voltando a ter
Isso.
emprego. Agora mesmo saiu o número do Caged aí de geração de emprego, agora em novembro, uma geração positiva de mais de 400 mil empregos e tornando o saldo positivo no ano, o que é uma boa notícia no final das contas, né, Iberville?
Eu gostei do destaque que você deu, Alexandre. Foram criados 400 mil empregos. E não que estamos com 14,2%, que é a maior taxa de
É o que a
desemprego
gente
desse
vê,
período.
é o que a gente vê como destaque na
Eu acho
mídia,
que,
né?
eu acho que a gente tem
Infelizmente.
que ver, é claro que sem ignorar o problema, sem ignorar que tem muita gente desempregada, isso está afetando famílias, etc. Não olhando de uma maneira superficial e nem nada, mas ver que a coisa está indo na direção positiva. Eu concordo com esse jeito de ver as coisas assim, que é o jeito que leva mais todo mundo para frente, na minha
É isso
opinião.
aí, muito bom. E voltando para a questão da exportação e principalmente da importação chinesa aí, né, do que ela vai comprar do Brasil. A China tem aí um projeto de recuperação da produção por lá. Como é que essa produção de proteínas deve acontecer? No caso específico do boi, ela vai continuar comprando do Brasil? Isso é fato?
Alexandre, vamos lá. Depois de 2018, com a peste suína africana, a China tem investido muito na produção de frangos. É claro que agora, mais recentemente, estão batendo pesado na recomposição do rebanho. Recentemente, ou há um ano, alguma coisa assim, porque no início a questão estava tão crítica da peste suína que era não adiantava muito. Agora eles estão nessa recomposição de rebanho. Essa recomposição tem sido feita de uma maneira mais profissional. Grandes granjas, que saem inclusive na mídia, milhões de suínos, granjas de alguns andares, coisa muito impressionante, inclusive. Mas eles tinham focado também, no momento inicial, na produção de aves. Então, a expectativa para 2021 é da produção da carne de aves, da ordem de 15,3 milhões de toneladas no país. A título de comparação, em 2011, eles produziam 11,7 em 2011, não, desculpa, 2018, eles produziam 11,7 milhões de toneladas. Um aumento aí, se não me engano, de em torno de 30% em 3 ou 4 anos. Então, foi um investimento muito importante tentando suprir uma parte da lacuna de proteínas. Claro que não foi suficiente por si só, eles precisaram importar muita proteína, como a gente vinha comentando antes aqui de entrar, eles importaram. Em 2019, eles importaram em torno de 60% mais carne bovina do que em 2018 e um aumento aí da ordem de 25%, 26% em 2020 na comparação com 2019. Então, é muita carne que eles têm comprado a mais. Só que, para 2021, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já aponta aqui para um aumento de 3% na produção de aves, um aumento de 9% na produção de carne suína. Ainda é uma produção abaixo da pré-peste suína e um aumento de 1,8% na produção de carne bovina. Focando na carne suína, que é o forte deles, eles são os maiores produtores mundiais, produziam metade da carne suína do mundo e são ainda os maiores produtores de longe, mas eles vão produzir agora 41,5 milhões de toneladas. Isso, em relação ao que eles produziam em 2018, era 54 milhões de toneladas.
Tá
Essa
longe ainda.
diferença ainda são 13 milhões de toneladas. É mais do que nós produzimos de carne de carne bovina, por exemplo. Então, eles ainda têm muita carne para comprar. E aí o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma associação da produção e do cenário global, eles falam aí de um aumento ainda de 3,6% na importação de carne bovina da China. E aí uma queda de 6% na importação de carne de aves e carne suína também da China. Isso considerando 2021, na comparação com o que foi 2020. Só que lembrando que eles vêm aumentando ano a ano. Então, No caso da bovina, vai aumentar e vai ser recorde do mesmo jeito, mas a carne suína e carne de aves vai ser uma queda em relação a uma base que cresceu muito nos últimos anos. Então, eles vão comprar grandes volumes. O Brasil é o principal fornecedor de carne bovina e eles são os nossos principais compradores. Tudo indica que o comércio vai continuar forte, mas nós temos alguns acordos aí, do Pacífico, que Austrália e China estão nesse acordo. Nós temos as questões da política norte-americana, muito provavelmente menos tensionada com a China agora com o novo presidente, e isso influencia daí a carne suína dos Estados Unidos para a China. Tudo isso vai fazendo esse balanço e o câmbio, obviamente, que vai depender da evolução tanto das políticas internacionais, no caso com destaque para os Estados Unidos, mas também com uma relevância muito grande da evolução da imunização, da evolução do controle dessa pandemia.
Muito bem. Então, só reforçando esses números, de 19 em relação a 18, houve um incremento de compra chinesa de carne bovina na ordem de 60%, de todo mundo. De 20 em relação a 19, eu vi um crescimento aí de 26%. Agora, de 21 em relação a 20, a projeção é de um crescimento ainda mais de 3,6%. Quando a gente olha em números absolutos aqui, a gente fica meio decepcionado, né, Iberville? 60, 26 e agora 3, 4%. Mas a gente tem que levar em conta a base de aumento desses volumes, né? 3% em cima de 5 é uma coisa, 3% em cima de 10 é outra completamente diferente, né? Então,
Exato.
ainda assim, um crescimento muito significativo e que vai demandar muita carne do Brasil, mais do que já demandou nesse ano de 2020.
Exatamente, Alexandre. Está desacelerando esse aumento, mas numa velocidade maior. Então, numa velocidade de compras maior, né? O ritmo de compras deles. A título, eu tô abriu os números absolutos aqui. Em 2018, eles importaram 1 milhão e 370 mil toneladas. Em 2020, 2 milhões 750 mil toneladas. Então, dobrou a importação deles entre 2018 e 2020. Então, e se a gente considerar 2017, ela triplicou, porque de 17 para 18 também houve um aumento importante que a gente acabou não indo tão longe. Carne de frango, por exemplo, em 19 aumentou 70%, em 20 aumentou 70% também. Carne suína aumentou 68% em 19, na comparação com o ano anterior. Em 2020, 96%. Eles praticamente dobraram a importação de carne suína
Pois é.
esse ano, na comparação com o ano passado. E Brasil, participando desses três mercados, a China é o nosso maior comprador de carne bovina, maior comprador de carne suína e maior comprador de carne de frango.
Muito
Então,
bem.
eles são
E
destaque aí.
vem aí o dólar como o principal desafio aí. Vamos ver, como o dólar vai se comportar. E o dólar talvez não interfira tanto na compra chinesa, mas pode ser um limitador para outras praças, outras demandas também, né, Iberville?
Isso.
Dependendo do dólar.
Sim, esse equilíbrio entre as moedas aí, ele influencia a nossa exportação, ele pode influenciar essa carne suína saindo dos Estados Unidos para a China, que por sua vez pode diminuir a nossa venda de carne suína para lá. A nossa carne suína esse ano teve altas importantes e essas altas da carne suína no Brasil foram em boa medida em decorrência da China. Então, China, se a gente tiver um cenário mais fraco para exportação de carne suína, isso com esse ajuste produtivo que tem sido feito para atender essa demanda, pode ter um efeito de pressão aí de proteínas concorrentes sobre a carne bovina. No caso da carne suína, pelas características do nosso consumo, ela é uma carne menos consumida no Brasil, ela não tem o mesmo impacto da carne de frango, ela não é, não seria, vamos dizer, seria um problema menor. Uma carne suína mais barata, mas algum efeito também tem de substituição, ainda mais em um cenário de economia convalescente, saindo de uma crise, né? Saindo ou virando aí para um rumo mais positivo após essa descida forte que nós tivemos nesse último ano.
Boa, Iberville. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Aproveito para desejar um ótimo Natal, um próspero ano novo para você, para toda a família aí da Scott Consultoria. Pessoal, muito gente fina, sempre que a gente precisa, a gente tem aí a ajuda de vocês, a análise precisa aí de vocês em relação ao mercado. Lembrando que ainda tem um especial que a gente fez com o seu Alcides. Seu Alcides está no nosso especial de final de ano também, trazendo muita informação legal para complementar aí, a participação da Escola de Consultoria ao longo de 2020. Por enquanto, muito obrigado. A gente vai encerrando as nossas transmissões ao vivo aqui, mas em 2021 tem mais e a gente conta com vocês aí, Berville.
Alexander, aproveitando, então, eu queria deixar os nossos agradecimentos pela parceria já de longa data, deixar um abraço a você, a equipe, a família, a todos aí, muito sucesso, saúde, felicidades para todos e para quem nos acompanha, para o pecuarista e para todo mundo que vive do agronegócio. E eu acho que 2021 vai ser mais um ano positivo, talvez sem essa loucura boa de preços, mas um ano mais de perder menos o sono por causa de outros problemas aí fora da porteira.
É isso aí. Grande Berville, um abraço para você, meu amigo. Até ano que vem.
Um abraço, até mais, Alexandre. Um abraço a todos.
Tá aí, Berville Neto, Scott Consultoria. Vamos rapidamente ver como o mercado encerrou lá na B3, trazendo as informações do mercado futuro. Em alta, dezembro, R$ 265,45, alta de 0,36%. Janeiro, R$ 268,75, alta de 0,58%. Fevereiro, R$ 270, uma alta de 1,48%. E maio, R$ 263, uma alta de 1,54%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 262,80, identificando, portanto, essa alta de 0,63% aí no mercado do boi. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Ainda tem o fechamento do mercado da soja, logo mais a partir das 16h30 aqui no Notícias Agrícolas.